Pai, te agradecemos por esse dia, pela tua presença, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nosso meio. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale os nossos corações, ministre as nossas vidas, traga à existência aquilo que não existe sobre nós. Que teu Espírito Santo encontre aqui corações abertos, famintos e sedentos, e que o Senhor cumpra em nós, ó Pai, os seus propósitos, o teu querer, a tua vontade. Nós somos o teu povo, Senhor, nós te amamos, nós estamos aqui por ti, nós estamos aqui porque reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua palavra como lâmpada para os nossos pés, reconhecemos a tua presença como recurso necessário para avançarmos, reconhecemos, ó Pai, que sem ti não somos nada. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ministra as nossas vidas, ministra os nossos corações, a vida, a família, e cada um que representa alguém aqui, Senhor, que no momento em que o teu evangelho chegar, que a tua palavra chegar nesses corações, eles possam, ó Deus, alcançar vidas, alcançar pessoas, alcançar famílias, ó Deus, em nome de Jesus, através da semente que será lançada. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos conserva, nos guarda, que nosso coração não seja um coração de pedra, mas que seja um coração de carne, um coração disposto, um coração disponível a receber e ser essa boa terra, no qual quando a semente cai, ela cresce a 30, a 60 e a 100 por um. Por isso, em nome de Jesus, Pai, sê conosco, abençoa as nossas vidas, usa a minha vida pela tua graça, é o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amados, Deus sempre se revelou como um Deus provedor nas nossas vidas. Deus sempre cuida de nós, Deus sempre tem cuidado de nós, porque Ele é um Deus de amor e Ele é um Deus de cuidado. Ele é um Deus de perto, que sempre revela o Seu amor e a Sua graça sobre as nossas vidas. E tem uma frase que eu tenho em meu coração que é dessa forma: Jesus, Ele é tudo aquilo que precisamos no momento em que nós precisamos. Então Jesus é tudo aquilo que nós precisamos no momento que nós precisamos. Ele é pão da vida, Ele é água fresca, Ele é as codornizes no deserto, Ele é exatamente tudo aquilo que nós precisamos. Existe uma música que diz que tudo aquilo que Cristo oferece, Ele é. Amém ou não? Ele é a luz do mundo, Ele é o sal da terra, Ele é um Deus que cuida de nós, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que nos ama e um Deus de perto. Eu quero ler com vocês o Evangelho do livro, o Evangelho de Mateus, capítulo número 6, verso de número 25. É um texto muito conhecido e você já deve ter lido, ouvido, escutado mensagens, pregações sobre isso, mas Deus quer falar conosco novamente sobre esse texto, amém, amados? Mateus 6, 25, até o verso 34. A palavra de Deus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O verso 33 diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal, até aí. Amados, aqui Jesus está falando sobre a ansiedade que todos nós enfrentamos em algum momento na nossa vida. O ser humano por si só, ele é ansioso. Muitas vezes a ansiedade se torna até mesmo uma doença, até mesmo uma síndrome, até mesmo uma crise. Muitas pessoas têm enfrentado isso nos dias de hoje, porque os dias são muito corridos. Nós, além de estarmos enfrentando uma pandemia, estamos já há 7 meses enfrentando isso. Então há uma ansiedade natural para saber como será o futuro, o que vai acontecer, o que vai abrir, o que vai reabrir, o que vai talvez fechar, o que possa fechar. Há uma insegurança de como será o mercado financeiro, de como serão as empresas, como as empresas irão reagir, como os empresários irão reagir, como o governo brasileiro e mundial irá reagir a tudo isso. Então há certa insegurança, uma certa incerteza de quando sai a vacina, se é a vacina chinesa, se é a vacina russa, se é a vacina de Oxford. Há uma insegurança, há uma incerteza, nós não sabemos como será o futuro. E isso tudo nos deixa ansiosos pelo porvir, pelo futuro, pelo amanhã. Cada um de nós, em alguns momentos da nossa vida, tem que lidar ou enfrentar essas incertezas, esse amanhã, esse futuro e tudo aquilo que temos enfrentado, não apenas com essa pandemia, mas também no cotidiano das nossas vidas. Uns são empregados, outros perdem o emprego, dentro e fora da pandemia. Como criaremos nossos filhos? Como educaremos nossos filhos? Muitas pessoas hoje têm medo de ter filhos, porque têm medo de colocar uma criança no mundo que nós estamos vivendo hoje. E uma pessoa sem Deus, ela é tomada por esse medo mesmo, porque o mundo realmente é mau, as coisas estão caminhando de mal a pior. Se você tem filhos, assim como eu, tenho 2, como é difícil educar nossos filhos. Eles são ali tomados de informações diariamente, seja pela internet, seja pela televisão. Você tem que acompanhar de perto. Para se criar filho hoje, tem que ser marcação cerrada. É igual aquele zagueiro que não sai da cola do atacante nem um minuto, não deixa nem ele respirar. Porque em um vídeo, apenas em um momento do YouTube, uma criança pode ser influenciada. Então, amados, são dias difíceis, no qual nós já falamos no começo desses recados que nós demos ali, a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, a respeito daquilo que o Senhor está preparando, que é a volta de Jesus para nos buscar. Então o Senhor, naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, quando foi falar com os seus discípulos, quando foi falar com aqueles que estavam perto dele, ele fala para que o povo não fosse ansioso. Naquele tempo já existia a ansiedade. Naquele tempo não existia o Facebook, naquele tempo não existia a internet, naquele tempo não existia o bombardeio de informações que nós temos hoje. E mesmo assim, Jesus, ele repreende os seus discípulos a respeito da ansiedade. E ele começa dizendo no verso 25, dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, e nem pelo que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Você pode pensar e falar: puxa, eles tinham ali ansiedade pelo que comer e pelo que beber. Você tem que lembrar o panorama histórico, o contexto histórico do qual os judeus estavam vivendo, pelo Império Romano dominando eles, colocando duros impostos sobre eles, e o salário de um camponês, de uma pessoa simples, de alguém que trabalhava na lavoura, era basicamente em cerca de 25 centavos por dia que ele ganhava. Ou seja, eles praticamente ganhavam para comer. Então havia sim uma preocupação com o que comer, até porque eles eram aqueles que trabalhavam na lavoura, eles dependiam de que daquilo que eles plantassem vingasse para que eles colhessem e comessem. Então havia sim o medo do que comer, do que beber, porque tudo era controlado pelo Império Romano. Absolutamente tudo era controlado pelo Império Romano. Era basicamente um povo escravo de um império. E se você já estudou um pouquinho do Império Romano, você sabe o quão mal e duros eles eram, assim como todo e qualquer outro império que dominou sobre a terra. Então nós vemos aqui um povo que tinha preocupação com o que comer, com o que beber e também com o que vestir. E Jesus os repreende dizendo: não andeis ansiosos nem pela vossa vida, nem pelo que comer, nem pelo que beber e nem pelo que vestir. Você sabia hoje que as pessoas, uma pesquisa feita, se você procurar no Google, você colocar lá o que as pessoas têm mais medo hoje, dizendo hoje, as pessoas primeiramente ela tem mais medo da morte, e o segundo medo que mais assombra as pessoas é o medo de falar em público. Primeiro é o medo da morte. Eu, quando era jovem, quando era adolescente, dizia: puxa, não tem medo de morrer não, se morrer, morreu. Quem já pensou assim um dia? É porque muitas vezes nós não tínhamos entendido o significado da nossa vida e o quanto a nossa vida é especial para outra pessoa. Hoje, você sendo pai, no meu caso, pai de dois filhos, pastor de uma igreja, eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado, amém ou não? Se Jesus quiser me levar, amém, é a vontade dele. Mas dizer que eu quero, não quero. Eu quero ir com o Senhor para os ares, arrebatado junto com a igreja. Mas quando você olha para o seu compromisso em redor, às vezes vem o medo. Puxa, se eu morrer, como vai ficar isso? Como vai ficar aquilo? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? E esse é o maior medo do ser humano hoje, segundo as pesquisas, o medo da morte. E muitas pessoas com o medo da morte, ou com o medo do futuro, com o medo do porvir, com o medo do amanhã, são impedidas de viver aquilo que Deus tem para elas hoje. Então Jesus fala: vocês não têm que ter ansiedade nem pela vida, nem pelo que comer, nem pelo que beber, nem pelo vosso corpo, nem com o que vocês terão que vestir. E ele continua dizendo: porque não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí Jesus, como sempre ia, de sua maneira sutil, delicada, amorosa, Jesus sempre usava as linguagens que estavam ao seu redor e de que fossem de fácil entendimento para as pessoas. Jesus usava muito a natureza, os pássaros, porque nós temos que lembrar que esse era um povo simples. Nós temos que lembrar que as pessoas que caminhavam com Jesus, a maioria eram camponeses, eram homens da lavoura, eram pessoas simples. Jesus gastou a maior parte do seu tempo não debatendo com os religiosos, mas cuidando de pessoas simples, sem instrução. Então por isso que Jesus usava esses exemplos simples, para ensiná-los, para que eles discernissem aquilo que estava acontecendo. Quando Jesus os leva para o Sermão do Monte, quando Jesus os leva para o Monte das Bem-aventuranças, no qual esse texto aqui também é escrito, no lugar onde Jesus falou sobre isso, foi no Monte das Bem-aventuranças. Jesus está ali diante do Mar da Galileia. Eu estive no Monte das Bem-aventuranças ano passado, quando estive em Israel, e Jesus, ele escolhe esse lugar, nesse monte, onde dava ali, o Monte das Bem-aventuranças fica bem perto. Você, de cima, você consegue ver o Mar da Galileia. Para chegar no Monte das Bem-aventuranças, você tem que atravessar o Mar da Galileia de barco. E quando você entende ali, pelos estudiosos que nos ensinaram sobre isso lá, quando Jesus sobe até esse monte e mostra e começa a pregar, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ou o Monte da Sermão da Bem-aventurança, das Bem-aventuranças, quando Jesus está ali em cima, ele está mostrando para o povo que Deus já era um Deus de provisão. Porque Israel é o único país que tinha ali aquela fonte de água potável, que é o Mar da Galileia, que até hoje é o maior lugar de água, o maior lugar de água potável que existe em Israel, ainda é o Mar da Galileia, que surge do Rio Jordão, que emana do Rio Jordão, que tem as suas nascentes no Rio Jordão, ainda é o Mar da Galileia, que se fala mar, mas você precisa entender que é um lago realmente, Você vai ver na Bíblia falando também em alguns momentos o lago de Genezaré, que é a mesma coisa que mar da Galileia, porque não é mar de água salgada, mas é um lago que ali vem a sua nascente do Rio Jordão. Jesus, quando leva eles para lá e começa a falar tudo, sobre tudo isso, sobre a preocupação do dia a dia, sobre a ansiedade, eles estavam ali num contexto onde eles sabiam que Deus era o cuidador e abençoador e provedor da vida deles. E não foi à toa que Jesus os levou para lá. Até hoje, o maior consumo de água em Israel é através da água dessalinizada. É a água do mar que eles fazem o processo para que a água fique potável. Se você vai tomar água num bebedouro de Israel, no hotel de Israel, você vai ver que a água é branca, porque é uma água dessalinizada, é uma água do mar que sofre um processo. Às vezes, quando você compra uma água, às vezes é importada, você chegava e comprava água, beleza. Quando acabava a sua água e você ia para uma torneira reabastecer a sua garrafa, parecia que você estava tomando um suco Tang de limão, porque é assim realmente. A água dessalinizada, a maior parte daqueles que eles consumem, ainda é uma água do mar que passa por um processo de tirar o sal. E quando Jesus leva eles para o mar da Galileia, ele está dizendo: olha, Deus já deu isso aqui para vocês, ó. Quando eles levam eles para o mar da, para o Monte da Bem-Aventuranças, ali de frente com o mar da Galileia, ele está dizendo: Deus já é o provedor de vocês. Por que que vocês estão se preocupando com o que comer, com o que beber e com o que vestir? E aí Jesus começa a olhar ao seu redor e começa a explicar. E diz: é um lugar onde tem muitas árvores. Ele diz: observai as aves do céu, verso 26. Elas não semeiam, ou seja, elas não plantam. Elas não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Jesus olha e fala assim para eles: será que vocês, sendo filhos de Deus, será que vocês não valem mais do que as aves? Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em seus depósitos ou celeiros, e mesmo assim o Pai Celeste se preocupa com essas aves, se preocupa em cuidar delas. E será que Deus não se preocuparia conosco? Será que eu realmente preciso ser ansioso pelo meu presente ou pelo meu porvir, pelo meu presente ou pelo meu futuro, sendo que eu tenho a base das Escrituras dizendo que o Senhor é o meu provedor e o meu sustentador? Quando eu sou ansioso e quando eu permito que a ansiedade tome o meu coração e tome o meu ser, eu deixo de confiar. Esse é o problema da ansiedade, esse é o problema de sermos ansiosos, é que perdemos a fé. Deixamos de crer nas promessas, deixamos de crer na palavra, deixamos de crer que o Senhor é o nosso provedor, que Ele é o nosso pastor. Esse é o problema da ansiedade. Então Jesus, Ele bate de frente com a ansiedade na vida dos seus discípulos, porque Ele sabia que quando um homem ou uma mulher é tomado pela ansiedade, ela se torna incapaz de viver pela fé. Ele se torna incapaz de olhar com os olhos da fé aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas, baseado na sua palavra que Ele já nos prometeu. Quem está dizendo isso não é um homem que está dizendo a nosso respeito, não é uma promessa feita por alguém que nós amamos de perto, do lado. Quem faz essa promessa para nós é o próprio Criador dos céus e da terra. É o nosso Criador, é o próprio Cristo que nos faz a promessa que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos e que nós não precisamos nos preocupar com o futuro. Não se preocupar com o futuro não significa que você não deve planejar a sua vida. Você deve planejar. Você tem sonhos, projetos, morar em algum lugar, trocar de carro, fazer uma viagem, prover algo para os seus filhos estudarem. Isso é natural do homem ou da mulher. Nós temos que fazer isso, é nossa responsabilidade de planejar, porque sem planejamento somos consumidos por aquilo que estamos vivendo. É necessário planejamento, um planejamento financeiro, é necessário um planejamento se você tem vontade de estudar, de voltar a estudar. É sim necessário planejamento. O problema é quando o futuro te toma. O problema é quando o futuro toma o teu presente. O problema é que a tua vontade de viver o futuro toma o teu presente. Esse é o problema. E quando somos tomados pelo futuro, automaticamente já somos ansiosos. Já nos tornamos ansiosos, porque os nossos olhos estão apenas no futuro e não naquilo que Deus está fazendo hoje. Por que que Jesus olhava para as coisas simples e dizia para o povo olhar para as coisas simples? Porque hoje, muitas pessoas já não conseguem nem parar para admirar os pássaros. Hoje, as pessoas não conseguem parar para admirar o céu que está bonito. Hoje, as pessoas já não conseguem mais parar para admirar aquilo que está acontecendo ao seu redor. E se você for estudar a respeito de psicologia, se você for estudar a respeito de criação de filhos, uma das coisas que os psicólogos dizem é que os pais precisam ensinar os seus filhos a valorizar as coisas da vida. Os seus filhos e os nossos filhos precisam valorizar as coisas que estão disponíveis para nós. Eu, quando saio para passear com meu filho, eu falo: olha, filho, o passarinho cantando. Eu levo meus filhos para ouvir o pássaro cantar. Porque se Jesus, ele para o seu tempo e leva os seus discípulos lá para o Monte das Bem-aventuranças e mostra o pássaro para eles, para que eles tivessem confiança, para que eles ouvissem e vissem que o pássaro não é maior do que um filho, quando você faz isso, você está ensinando a respeito da provisão que Deus dá para os pássaros e a provisão que Deus dá para os filhos. E muitas pessoas já não conseguem não mais nem enxergar, estão presas no celular. A nossa geração é chamada de geração da cabeça baixa. Procura no Google para você ver. A geração da cabeça baixa, que é o quê? Ela não tira mais a cabeça do celular. Estudos dizem que no futuro, o que vai acontecer se as crianças continuarem usando excessivamente os tablets, os smartphones? Naturalmente, as suas colunas já serão um pouco mais inclinadas, porque andarão assim, ó, a todo momento. E aí você para para o contexto judaico e vê por que que um judeu usa o kipá, ou o kepá, como algumas pessoas falam. O judeu usa um kepá ou um kipá para que ele olhe para frente. Se ele olha para baixo, o kipá cai. Se ele olha muito para cima, o kipá cai. Ele tem que olhar para frente. Ele se mantém olhando para frente, prosseguindo para o alvo. Os kepás ou os kipás que os judeus usam não é esse que nós encontramos aqui. É algo fino, é algo maleável. E se você não posicionar bem sobre a sua cabeça, e se você não andar de maneira ereta olhando para frente, o kipá cai. Ou seja, eles usam para que eles se mantenham olhando e caminhando, olhando para frente. Por que que um dos símbolos ali também para os judeus e para nós cristãos é o peixe? O símbolo do cristianismo. Porque o peixe é algo que não anda para trás, o peixe é algo que só anda para frente. Quando eles comemoram o ano novo judaico, eles comem romãs, maçãs e também colocam mel sobre essas frutas e comem o peixe, porque o peixe é o simbolismo de alguém que anda para frente. Então, no meio de tudo isso, Jesus olha para as aves de uma maneira simples e fala: vocês não precisam se preocupar, porque até as aves têm de comer. Elas não colhem nem plantam. E o Pai Celeste, e o Pai que está nos céus, e o Pai Celeste as sustenta. Isso não significa que você não deve fazer a sua parte, porque você sabe muito bem que as aves também trabalham. Você sabe muito bem que as aves, elas saem às vezes quilômetros e quilômetros de distância para fazer o seu ninho. Você sabe que as aves vão buscar recursos para montar o seu ninho. Você sabe que a ave também vai buscar o recurso, seja minhoca da terra, seja uma fruta de uma árvore, para trazer para aqueles que estão no seu ninho. Amém ou não? Então a própria ave já não é alguém que vive preguiçosamente. Deus abomina a preguiça, seja ela para trabalhar ou seja ela espiritual. Deus abomina a preguiça. O que Salomão fala no livro de Provérbios? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Porque a formiga não para, ela sempre está trabalhando. Da mesma forma que o pássaro também não para. Não significa que Eu não preciso fazer a minha parte. Eu sim preciso fazer a minha parte. Mas eu preciso ter a certeza que a provisão que eu preciso vem do alto, vem do meu Senhor. Os pássaros trabalham? Sim, eles trabalham. Mas quem que provê os frutos para que eles peguem? Quem que provê a minhoca na terra? Não é eles. Eles não plantam e nem colhem. Mas Deus providencia todas as coisas para que eles continuem vivendo. Da mesma forma, nós saímos para trabalhar, estudamos, corremos atrás dos nossos sonhos. Mas nós temos que ter a certeza que Deus é aquele que provê todas as coisas nas nossas vidas. Jesus é tudo aquilo que precisamos no momento em que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos no momento em que nós precisamos. No deserto ele foi o maná. Ele foi a água da rocha. Se você for pensar, o maná representa o pão. Quem é o pão da vida? João capítulo 6, Jesus. Quem é a nossa rocha eterna? Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a rocha eterna. Jesus é a nossa rocha, amém, amados? Moisés bate na rocha e sai água. Jesus disse: se vocês beberem dessa água, vocês voltarão a ter sede, mas se vocês beberem da minha água, vocês terão água e fluirão rios de água viva sobre os seus ventres. Amém, amados? Então Cristo, ele foi o pão no deserto, ele foi a água na rocha, ele foi a fenda na rocha no qual Moisés pôde entrar para ver as costas de Deus. Ele foi as codornizes, que é a carne que sacia a nossa vontade. A carne que saciou a vontade do povo, melhor dizendo, as codornizes, foi ali as codornas que veio junto com o vento do mar e que alimentou o povo que tinha vontade de carne. Ou seja, Deus é aquele que alimenta e nos sacia a nossa vontade, seja ela com pão, seja ela com água, ou seja ela com a carne. Ou seja, tudo o que nós precisamos ele é. Ele é pão, ele é água, ele é carne, ele é alimento. E no verso 27, Jesus fala: qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um curso da sua vida? Por mais ansioso que sejamos, quem pode colocar um tempo a mais nas nossas vidas? Por mais ansiosos que sejamos, quem de nós pode colocar um côvado, que aqui tem significado de um período, sobre as nossas vidas? Um período de tempo que pode ser acrescentado. Nenhum de nós pode acrescentar um período de tempo, humanamente falando, sobre nossas vidas. Somente Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Somente Ele sabe quais são os nossos dias. Ele conta os nossos dias. E a Bíblia diz nos livros de Salmos que os nossos dias estão escritos no seu livro, quando nenhum deles ainda havia. Então, amados, se nos preocuparmos com o futuro, não vai mudar nada. Sermos ansiosos com o futuro não vai mudar nada na nossa vida. Nós não podemos acrescentar um dia de tempo na nossa vida. Se eu tiver medo do futuro, medo de morrer, mesmo assim não vai acontecer nada. Mesmo que eu corra para fazer tudo, eu não posso, humanamente falando, acrescentar um dia a mais à minha existência. Jesus trata isso de uma maneira clara, porque muitos estão presos apenas naquilo que como será o seu futuro, e deixam de viver o presente. Ontem foi falado no culto de casais: quanto tempo você não olha nos olhos da sua esposa? Existem pessoas que passam dias, meses, semanas sem olhar nos olhos da esposa, sem olhar nos olhos do filho, sem olhar nos olhos da filha, sem valorizar o pai, sem honrar a mãe, sem olhar nos olhos e dizer eu te amo, sem dizer obrigado por existir, obrigado por tudo que o Senhor fez, a Senhora fez pela minha vida. Porque estão preocupados demais, estão atarefados demais, estão cheios de compromissos demais. E tem uma coisa que eu tenho colocado e falei a respeito disso alguns dias atrás: se dentro da tua agenda não tem tempo para Deus, se dentro da tua vida, se dentro das tuas 24 horas não existe tempo para Deus, significa que algo está errado. E se você não domina a sua agenda dando tempo para Deus, você será dominado por ela. Ou você é o líder da tua vida e escritor da tua história, tomando a liderança da sua vida, sendo protagonista da sua vida, ou alguém vai protagonizar para você e você vai ser apenas um coadjuvante. Ou você assume as suas responsabilidades, ou você apenas terá que ser alguém influenciado por alguma coisa. Ou eu tenho na minha agenda o tempo para Deus, ou a minha agenda me toma. Quantas vezes nós passamos o dia e não lemos a Bíblia? Quantas vezes nós passamos o dia todo sem fazer uma oração? Quantas vezes nós passamos o dia todo sem cantar uma canção ao Senhor? Sabe o que significa isso? É quando a nossa agenda tem nos tomado. E quando a nossa agenda nos toma, significa que nós deixamos de deixar tempo para Deus. E quando a nossa agenda nos toma, significa que eu tenho deixado de priorizar aquilo que eu fui chamado para priorizar. Quando a minha agenda se torna mais importante do que o meu relacionamento com Deus, significa que eu tenho invertido os valores. E a Bíblia fala que não há como servir a dois senhores. Porque se você servir a um, você vai desagradar o outro. O Senhor sendo o nosso Deus, sendo o Senhor das nossas vidas, sendo Rei dos nossos corações, Rei das nossas vidas, Ele precisa e merece estar na nossa agenda, porque nós assim o priorizamos quando damos tempo para Ele. Puxa, pastor, você não sabe da minha história, você não sabe da minha correria, você não sabe do meu trabalho, quantas horas eu trabalho por dia, talvez eu não saiba realmente. Mas eu também tenho dois filhos para criar, também tenho trabalho, também tenho que cuidar de uma igreja, tenho que cuidar da minha família. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes nós somos tomados pela nossa agenda, porque isso também acontece comigo. Só que Deus tem nos despertado. Deus tem nos despertado e Deus tem convocado o seu povo, para que o seu povo volte a olhar para a agenda de Deus. E olhar para a agenda de Deus significa entender e buscar a viver os seus ciclos e as suas estações, dando prioridade para o Senhor, dando prioridade para Deus, permitindo que Deus seja realmente o nosso Senhor, e assim confiando a nossa vida nele, confiando a nossa existência nele, confiando, colocando diante dele tudo aquilo que somos e tudo aquilo que precisamos, lançando aos seus pés. Aí Jesus continua dizendo a respeito das, que nem Salomão, ele fala: por que andais ansiosos, no verso 28, com o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Jesus está dizendo: Salomão, sendo o homem mais rico de toda a terra, não se vestiu como um lírio do campo. Ele está dizendo: por que vocês estão preocupados com o que vestir? Por que vocês estão preocupados com a vestimenta? Só faltou Jesus dizer: no Egito, ou melhor, no deserto, quando o povo saiu do Egito, eles se mantiveram 40 anos andando pelo deserto e as suas sandálias e as suas roupas não se desgastaram. Significa que é um Deus de provisão que cuida de todos os detalhes das nossas vidas, porque Ele nos ama e Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que sabe das nossas necessidades, é um Deus que nos ama, e Ele nos diz para que eu e você busquemos o reino dEle e a sua justiça, que as outras coisas nos serão acrescentadas. No verso 23 Ele fala assim, no verso 33 Ele diz assim: buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino, buscar o reino, significa buscar a salvação. Busque a salvação, busque a salvação, porque Deus, Ele é um Deus de cuidado, Ele é um Deus que está sempre disponível a nos abençoar, porque Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus de provisão sobre aqueles que o buscam. Por isso, buscar o reino em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, significa a minha agenda, a minha vida, a prioridade é o Senhor. E se a minha prioridade é o Senhor, eu preciso saber o que Deus espera de mim hoje, e não amanhã apenas. Eu preciso saber o que Deus espera de mim hoje. Eu preciso valorizar minha família hoje. Eu preciso valorizar as pessoas que estão ao meu redor hoje. Eu preciso cuidar das coisas de Deus hoje, porque amanhã, o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, porque basta o seu dia, o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Olhe para o teu dia e fale: Senhor, o que o Senhor espera de mim hoje? O que eu posso fazer para o Senhor hoje? No que eu tenho que me arrepender hoje? Para quem que eu tenho que pedir perdão hoje? Para quem que eu tenho que amar hoje? E amados, Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Deus tem ministrado muito meu coração a respeito disso, de valorizar aquilo que está já disponível sobre a minha vida, aquilo que já está diante de mim. Porque quem é homem sabe, e pai de família, no caso eu, que só eu apenas trabalho em casa, sabe das situações, sabe das preocupações que todo homem tem, de sair para trabalhar, de como será o sustento, de como será o futuro dos filhos, onde, que escola irão estudar. A gente pensa em tudo isso. Eu penso em tudo isso. Como será o futuro? Você vê pessoas sendo demitidas ao seu redor, 2.500 pessoas sendo demitidas. E aí você fala: como será o futuro? Qual será a estabilidade do trabalho? Como será o porvir? E às vezes essas situações que nos oprimem, que só um homem sabe disso, um homem que sustenta a sua casa, sabe disso, as opressões que o homem sofre, e por muitas vezes o homem se cala, e por isso que 74% dos homens cometem suicídio, porque a pressão que está muitas vezes sobre a vida do homem não é compreendida pela mulher que está dentro de casa. Porque a opressão que o homem sofre muitas vezes, por ele ser durão, por ele ser o homem, por ele ser o macho, alfa, por ele querer resolver as coisas, ele não consegue expressar isso para ninguém. E muitos homens têm morrido com isso, porque enfrentam diariamente o medo do amanhã, do porvir, de como será, os rojões que ele tem que segurar no trabalho, os sapos que ele tem que engolir, as dificuldades que ele tem que enfrentar. Só quem, um homem que sai para trazer o sustento para a tua casa, que sai para a guerra todos os dias, sabe do que eu estou falando. Por mais que muitas vezes a mulher trabalhe, por mais que a mulher muitas vezes ajude nas finanças, existe uma responsabilidade de provisão do homem. E óbvio que muitas mulheres ajudam os homens de uma maneira excelente e exemplar, mas aquela responsabilidade está sobre o homem. Isso pesa no lombo do homem, isso pesa nas costas de um homem. Só que nós devemos lembrar, amados, que Jesus nos disse que o fardo que Ele nos dá não é pesado, mas é leve. Porque se o fardo estiver pesado pelas responsabilidades, pelos projetos, pelo amanhã, significa que algo tem, alguma coisa tem de errado, algo está acontecendo de errado. Porque se há peso, significa que não está leve, e se está pesado, significa que nós precisamos voltar à essência. Porque o único capaz de tirar o fardo das nossas costas é aquele que levou o fardo por nós naquela cruz, e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deus quer que eu e você venhamos e nos lancemos aos seus pés. Deus quer que eu e você lancemos as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas frustrações, e digamos: Senhor, arranca o fardo pesado e me enche do teu óleo fresco, do teu fardo leve sobre a minha vida, para que eu consiga permanecer. Deus está dizendo: vem a mim, você que está cansado, Vem a mim, porque eu tenho sobre você, eu tenho para dar a você o fardo leve. E assim como ele exemplifica isso de uma maneira simples, mostrando os lírios do campo, mostrando os pássaros do céu, Jesus é simples. E ele sabe o quão complexos nós somos. E ele sabe que nós amamos fazer tempestade em copo d'água. Ele sabe disso. Ele estava num barco, os discípulos estavam no barco, o vento batendo, a chuva batendo. Os discípulos, vamos afundar, e Jesus aparece, e eles ficaram mais desesperados, ainda é um fantasma. E Jesus, por que vocês estão apavorados, homens de pequena fé? Por que vocês estão tendo medo? Por que vocês estão assim tão atônitos? É como se Jesus chegasse em algum momento da nossa vida que nós estamos desesperados. Meu Deus, o que vai acontecer? Como será o futuro? Como será no meu trabalho? O que será que eu vou dar para comer? Vou dar para vou ter para oferecer para meus filhos? Será que vai faltar o preço do arroz? Ah, meu Deus, o preço da carne que subiu, como será uma manhã? E Deus fala: calma, filho. Eu estou no barco. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. É fácil viver nos dias de hoje? Não. É fácil você ir no mercado com 300 reais, fazer uma compra e sair com o carrinho vazio? É fácil, não é? É fácil você entrar num açougue e ver o preço de um contrafilé a R$39? O preço de um A100 a R$26,90? Não é fácil. É fácil você entrar no mercado e ver um arroz a R$27 o quilo? O saco de arroz? Não é fácil. Nós brasileiros somos guerreiros. Não é fácil viver no Brasil. Só que nós temos que ter a certeza que nós somos um povo abençoado por Ele. E o Senhor está sobre essa nação. E se Ele está sobre essa nação, Ele está sobre as nossas vidas. Ele não vai deixar o pão faltar, Ele não vai deixar a água faltar, Ele não vai deixar a vestimenta faltar, Ele não vai deixar faltar o necessário para nossas vidas. Porque Ele é Deus. Aleluia. Nem que seja necessário enviar os corvos para nos alimentar, assim como foi enviado para Elias quando estava com medo da morte, com medo de Jezabel. Come desse pão, Elias. Porque a caminhada que você tem é longe. É longe o seu caminho. Come e se alimenta. O alimento de Deus, o alimento que o Senhor tem para nossas vidas, ele é diário, assim como o maná que desceu dos céus. O maná era para ser usado, comer o maná diariamente, não era para guardar para o final de semana. Todo dia descia pão do céu, todo dia vinha provisão. Então, antes de acordar se preocupando com a tua vida, se preocupando com o que você vai fazer, o Senhor que está no seu alto e sublime trono já sabe de tudo que você precisa. O Senhor já sabe. A Bíblia diz no verso 32, ele fala: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos. O Senhor sabe quais são os nossos sonhos e as nossas necessidades. Ele não é um Deus que está lá de longe, que não se importa, dizendo: se vira aí, ó. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor que se preocupa. Se nós que somos homens, a Bíblia diz, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, imagine o Pai que está nos céus. Se um pai não dá... Se o pai não dá uma cobra quando o filho pede um peixe, será que Deus irá nos recusar aquilo que nós precisamos? Obviamente que não. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de cuidado, Ele é um Deus que sabe quais são as nossas necessidades. E por isso que Ele diz para nós primeiramente buscarmos a nossa salvação, buscarmos o reino, buscarmos a sua justiça, buscarmos a sua verdade, buscarmos o seu caminho, buscarmos a sua palavra, colocarmos Ele como nossa prioridade na nossa vida, porque todas as coisas, todas estas coisas nos serão acrescentadas. se eu apenas buscar o seu reino, se eu apenas buscar a sua justiça, se eu apenas buscar fazer com que a agenda de Deus tenha prioridade na minha vida, prioridade naquilo que realmente precisa ser prioridade. A ansiedade nos impede de ver o cuidado de Deus hoje. Se você está aqui hoje respirando, é porque Deus já cuidou de você e te trouxe até aqui. Só quando você está ansioso, pensando no amanhã, você deixa de ver o que Deus fez hoje com você. Você deixa de ver aquilo que Deus já fez por você. Porque você está tão preocupado com o futuro que você esquece de agradecer por aquilo que Deus já fez. Quando estamos ansiosos, sofremos pelo futuro, ficamos ali pensando de como será o amanhã, o que vai acontecer, como será, nós deixamos de ver a sua mão forte e poderosa, porque a ansiedade é uma constante busca por algo que ainda não aconteceu e que nós nem sabemos se vai acontecer. Porque se o amanhã trará os seus próprios cuidados e basta o seu dia, o seu próprio mal, nós não sabemos se nem estaremos vivos amanhã. Então por que se preocupar com o amanhã? Por que se preocupar com algo, sendo que nós sabemos que a última palavra sempre vem do Senhor? Provérbios 16:1 diz assim: que o coração do homem pode fazer planos, mas a última palavra, ou a palavra certa, ela vem do Senhor. Quantas vezes você já fez um monte de plano, chegou no final e não deu certo? Quantas vezes você gastou tempo, energia, e no final não deu certo? Saiu completamente daquilo que você, diferente daquilo que você imaginava. Quantas vezes nós gastamos tanto tempo e as coisas não acontecem da maneira como nós queremos e nos frustramos, ficamos decepcionados? Mas a grande verdade é que muitas vezes não acontece da maneira como nós queremos, mas acontece da maneira como Deus quer. A gente faz planos, o nosso coração faz planos, mas devemos saber que a última palavra, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Ontem nós estivemos junto com a família da Jéssica, e eu não poderia deixar de falar isso hoje, porque a mãe dela, no momento que foi falar, disse: eu lutei com Deus para que meu marido vivesse, como Jacó lutou com o anjo. Mas ela, com toda autoridade, disse: mas aprouve Deus o tomar. Mas Deus o quis para ele. E isso é fé. Isso é fé de saber que, mesmo que tenhamos orado, jejuado, a igreja orou, a família orou, todos oraram, Deus quis que fosse dessa forma. E a maturidade cristã está em entender os ciclos e estações de Deus. A maturidade cristã está em aceitar os processos de Deus e crer que Ele sempre continua sendo Deus e continua no controle de todas as coisas. Mesmo quando as coisas não saem conforme a gente imagina, mesmo quando as coisas não saem conforme nós queremos, mesmo quando as coisas não saem conforme o nosso planejamento, a última palavra sempre vem do Senhor. E ontem, naquele velório, em toda a parte do enterro, a partir do momento que eu perdi a minha mãe, quando eu vejo o sofrimento das pessoas, parece que eu sinto isso. Aquele chorar com os que choram se tornou verdade para mim, porque me dói, parece que eu sinto a dor da pessoa e das pessoas. Mas como pastor, ver tudo aquilo, eu falei e pensei comigo: Senhor, no dia que o Senhor me tomar, eu quero um velório como esse. Porque em todo o tempo o povo adorava, o povo clamava e adorava ao Senhor, sabendo que o Senhor fez a sua vontade. A vontade de um pastor qual é? Levar vidas a Cristo. E mesmo um pastor que estava descansando e que hoje está nos braços do Pai, vidas estavam buscando a Cristo em sua presença, e vidas estavam adorando a Cristo mesmo quando aquele homem já estava no descanso do Pai. Em todo tempo adoração, em todo tempo eu via homens de Deus se achegando, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, em luto, chorando, com lágrimas nos olhos, adorando. E eu olhei e falei: nós somos um povo diferente mesmo. O crente, o povo de Deus, é um povo diferenciado mesmo. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, porque mesmo da dor nós adoramos aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E isso que eu vi ontem. Nós não somos um povo que foge do luto, não, nós choramos. Muitas vezes nós nem entendemos. Por que, Deus? Mas nós somos um povo que adora, porque sabe que nosso Deus está no controle de todas as coisas. E Deus foi tão caprichoso, né? Que até no outro velório era crente também, né? E no culto fúnebre ali era adoração dos dois lados. E no momento que entramos ali no cemitério, a canção cantada foi: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos adorar. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Aplauda, aplauda o nome daquele que vive. Nós somos o povo de Deus. Nós somos guiados por águas tranquilas, por pastos verdejantes. O nosso pastor nos guia pelas suas mãos. Nós temos a certeza que Ele está cuidando de todas as coisas, porque Ele é bom. E quando Davi escreve o Salmo 23, e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está declarando que o nosso Pai, o nosso Senhor, é aquele que cuida de todas as coisas das nossas vidas. Ele nos leva para os pastos verdejantes e também nos leva para as águas tranquilas. Ele nos leva para sermos alimentados nos pastos verdejantes, como uma ovelha precisa ser alimentada, e nos leva para as águas de descanso, assim como uma ovelha precisa ter a sua sede saciada. O nosso pastor, o nosso Pai, Ele é aquele que deixa 99 para ir atrás daquela ovelha que se perdeu. Ele é bom, Ele tem cuidado de nós. Então não tem por que nós deixarmos a ansiedade tomar o nosso ser, o nosso coração, porque o Senhor está no controle da tua vida, da tua casa e da tua família. Em muitos momentos você e eu não vamos entender os processos, porque Deuteronômio capítulo 29, verso 29, diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas, elas são nos dadas, mas as encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas nos pertencem, mas as encobertas pertencem a Ele. E crer nisso é saber que mesmo que você não entenda aquilo que você já enfrentou, o que você passou, ou por que aconteceu algo na tua história, quando não tem resposta, quando você se pergunta e não vem resposta, Saiba que as coisas encobertas, os mistérios, pertencem a Deus. Porque se você não crer nisso, você vai passar a sua vida inteira lutando contra Deus, buscando entender ou querer saber o porquê do que Deus fez aquilo ou aquilo outro. Só que Deus é soberano. Quando Jó foi discutir com Deus a respeito daquilo que ele estava vivendo, Deus olha para Jó e fala: Jó, onde você estava quando eu criei o céu? Ô Jó, onde você estava quando eu criei as estrelas? Ô Jó, onde você estava quando eu criei as baleias, os peixes do mar? O que, que ele estava querendo dizer para Jó? Jó, eu criei todas as coisas, eu sei o que é bom para você e o que não é. E mesmo que você esteja enfrentando tudo isso, Jó, perdendo a sua casa, a sua família, os seus filhos, as suas finanças e a tua saúde, eu estou com você, Jó, estou aqui falando contigo. Por isso que Davi diz: Senhor, tira tudo de mim, mas não me repulses da tua presença, não me lances fora da tua presença, porque tudo que o povo de Deus tem de mais importante na sua vida é a presença de Jesus Cristo. Nós podemos perder tudo, mas se nós tivermos a presença de Jesus Cristo habitando em nós, nós já temos tudo. Por mais que as coisas não venham dar certo, por mais que as coisas não saiam conforme nós queremos, nós temos certeza que nós somos um povo chamado, escolhido pelo nome do Senhor. O povo de Deus é um povo diferente. Não somos melhor do que ninguém, não, porque Deus sabe que nós somos errantes e falhos. E se nós estamos aqui hoje é porque nós sabemos o quão necessitados nós somos da sua presença. Às vezes as pessoas pensam: ah, você vai na igreja porque você é o santão. Não, você não sabe de nada. Eu vou na igreja porque eu preciso. Eu vou na igreja porque eu reconheci que sem Deus eu não sou nada. Eu vou na igreja porque eu sei que sem a sua presença, Deus, eu não sou nada. Eu já sei o que a minha existência pode me levar. Eu já sei o que as minhas vontades podem me levar. Eu já sei que as minhas escolhas podem me levar para o abismo. Na verdade, o Senhor já me tirou de lá. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu estou na sua presença. Porque a sua presença é aquilo que eu mais tenho de precioso. E onde a sua presença estiver, eu também estarei. Seja na igreja, seja na minha casa, seja na rua. Aonde a sua presença estiver, eu estarei. E o Senhor escolheu, se o Senhor escolheu a igreja, o corpo, a comunidade, para que junto adoremos, é aqui que eu quero estar. Não sou melhor do que ninguém, não somos, não. Somos errantes e falhos, mas nós temos o sangue de Cristo Jesus que nos justifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo que nos faz um povo escolhido, que nos dá a marca da promessa, que nos separa para sermos um povo chamado, escolhido pelo seu nome. E é por isso que nós não precisamos temer o mal, e é por isso que nós não precisamos andar ansiosos, porque nós temos a certeza que o nosso Deus tem andado e cuidado de nós. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. A viúva de Sarepta, de 1 Reis capítulo 17, do verso 8 ao 24, nós não vamos ler, mas só para você anotar ou guardar esse versículo. A viúva de Sarepta não tinha o que comer, não tinha o que beber. Um homem de Deus entra na sua casa chamado Elias, diz para a viúva de Sarepta: o pouco que você tem de azeite e o pouco que você tem de farinha, me prepara um bolo. E ela diz: Senhor, se eu te der isso, eu vou morrer de fome, porque o que eu tenho é isso. Eu vou comer esse pão que eu vou preparar, e a última comida para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer de fome, porque era um tempo de seca em Israel. Elias fala para ela: faz esse pão e dá para mim. Elias fala assim para ela: quero ver onde está seu coração, quero ver onde está sua fé. Deus fala: quero ver a sua disponibilidade em dar, quero ver a sua disponibilidade em honrar aquilo que é de Deus. E ela vai, prepara aquele pão e dá aquele pão com o resto de óleo, com o resto de azeite, com o resto de farinha que ela tinha. E a Bíblia diz, amados, que a partir do momento que ela honra aquele homem de Deus, em todos os dias da seca de Israel, não faltou azeite na sua botija e não faltou farinha na sua panela, porque é um Deus que provê todas as coisas. A viúva simbolizava escassez, porque o homem é aquele que mantinha a casa, o homem é aquele que sustentava a casa, e se ela era viúva, ela estava à mercê da sociedade. Mas Deus não se esquece dos seus filhos. Ele é um para o órfão e a viúva. Ele é um Deus que cuida daqueles que ele te chama pelo teu nome. E por isso Deus foi até Sarepta para cuidar de uma viúva, enviando um homem de Deus chamado Elias. Deus sempre se importa quando nós não temos mais recursos. Ele vai lá e dá um jeito, Ele traz a provisão. Marcos capítulo 5, verso 24 ao 34. A mulher com fluxo de sangue tinha perdido tudo, os seus recursos, gastado tudo com o médico, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E ela vai até o Senhor no meio da multidão, mesmo sendo considerada uma mulher impura, mesmo sendo chamada de uma mulher imunda, ela vai até Cristo. E ela, quando vê o Senhor no meio de toda aquela multidão, ela se lança aos pés do Senhor, e o único recurso que ela tinha era o Senhor. E Jesus é tudo aquilo que precisamos no momento em que nós precisamos. Ela precisava de uma cura, e ela não precisou tocar em Jesus, Jesus não precisou orar por ela, ela só apenas tocou na veste de Jesus Cristo e foi curada, porque o Senhor, Ele é tudo aquilo que precisamos no momento em que nós precisamos. Ele é cura para aquele que está enfermo, Ele é pão para aquele que tem fome, Ele traz existência aquilo que não existe. Segundo Samuel capítulo 9 verso 13, fala sobre a história de Mefibosete, que era filho de Jonatas, amigo de Davi. No momento que os filisteus entraram na terra de Israel e fizeram guerra contra Israel e tomaram aquele povo, mataram aquele povo, Mefibosete estava no colo da sua criada, ele cai, e no momento que ele cai, sendo criança, ele fica paraplégico. Mefibosete é levado para uma terra chamada Lodebar, uma terra distante, uma terra que no seu significado significa esquecimento. E lá em Lodebar, Deus envia um homem que tinha se lembrado da sua aliança feita com Jonatas, seu pai, pai de Mefibosete. E Davi fala: será que tem alguém ainda da família de Jonatas no qual eu possa honrar? E os seus criados vão procurar e acham Mefibosete lá em Lodebar, numa terra de esquecimento e de pobreza. E Davi traz Mefibosete para morar dentro do palácio, para estar diante do rei, para comer e beber diante da mesa do rei. Sabe o que significa Mefibosete? Mefibosete significa que eu e você somos aqueles que, da mesma forma, um dia estávamos numa terra de esquecimento, nós estávamos numa terra perdida, nós estávamos dentro dos nossos poços, que muitas vezes nós mesmos cavamos, ou nas situações que nos levaram para o lamaçal do pecado. Mas o rei, o Jesus Cristo, a tipificação de Cristo está na figura de Davi. O rei, o Senhor dos senhores, manda mensageiros, ou seja, manda os seus anjos para nos tirar daquela situação e nos trazer de novo para a mesa do rei. Hoje nós nos sentamos diante da sua presença e podemos ceiar e tomar do seu corpo e do seu sangue diante da sua presença. Nós somos esse povo. Mateus capítulo 14 verso 21 e Mateus capítulo 15, 32 e 39 fala das duas multiplicações de peixe. Jesus pega os 5 pães e 3 peixinhos, os 5 pães e 2 peixinhos da mão de uma criança e faz a multiplicação para alimentar 5 mil homens. Mateus capítulo 15 verso 32 e 39, Jesus pega 7 pães e alguns peixes e alimenta mais 4 mil pessoas. Jesus, em questões de horas, em questões de momentos, em questões de pequenas estações e ciclos, alimenta mais de 9 mil pessoas com aquilo que estava disponível. Os 7 pães em algum momento, os 5 pães em outro e os 2 peixes. Porque tudo que nós precisamos, Jesus se apresenta no momento em que nós precisamos. Eu só preciso crer, porque tudo aquilo que Ele oferece, Ele é. Ele é tudo aquilo que eu preciso no momento em que eu preciso. Se eu preciso de um milagre, Ele é o milagre. Se eu preciso de um alimento, Ele é o alimento. Se eu preciso de uma cura, Ele é a cura. Se eu preciso de fé, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso eu só preciso me lançar aos pés daquele que vive. Eu só preciso me lançar dos pés daquele que tem me chamado pelo meu nome. Jesus tem te chamado. Vinde, vinde, vinde. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Deus homem. Ele é o Deus que se preocupa com abençoa as nossas vidas. Ele é o Deus que cura as nossas feridas. Ele é o Deus que traz existência aquilo que não existe. Ele é o Deus que não há impossíveis para aquele que crê segundo as suas promessas. Ele é o Deus que diz: vinde, vinde a mim, vinde a mim. Não estejais ansiosos, mas se lance aos meus pés. Se lance aos meus pés. Eu serei tudo aquilo que você precisa no momento que você precisa, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento na destra da minha justiça. Qual é a tua ansiedade? Quais são as tuas ansiedades? Quais são os teus medos? Quais são os seus medos? Você tem medo do agora? Você tem medo do futuro? O que tem feito com que a sua fé seja abalada? O que tem feito com que você deixe de crer na suficiência de Jesus? O mundo tem oprimido o povo. As situações têm tentado oprimir o povo, para fazer com que o povo não creia, para fazer com que o povo não adore, para fazer com que o povo se esqueça que existe um Deus que está no controle. Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para sermos o seu povo, ovelhas do teu rebanho, ovelhas do teu pastoreio. Deus tem chamado o seu povo escolhido para estar diante dele. Vinde. Vinde, vinde a mim. Talvez a tua agenda tenha te tomado, as tuas preocupações, as suas necessidades. Já não há mais espaço para Deus aí em você. Talvez é tanta coisa para você se preocupar que você se esqueceu de se preocupar com as coisas de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite, ou Deus está te fazendo assistir esse culto aí online, aí onde você está, para te lembrar que por mais ansioso que você seja, você não pode acrescentar um dia na sua vida. Por mais medo que você tenha do porvir, isso não vai fazer a diferença na tua história hoje. Por isso Deus quer que você olhe para Ele nessa noite. Você olhe para Cristo, você olhe para Ele nessa noite. Reconheça aquilo que Ele já tem feito por você, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós já chegamos até aqui, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos alegres. Ele já tem feito grandes coisas. Ele já nos livrou do laço do passarinheiro. Ele já nos livrou da peste perniciosa. Ele já não permitiu que o seu santo veja a perversão. Ele tem cuidado das nossas tendas. Eu só preciso me render a Ele. Minha vida pertence a um Deus santo. Minha vida pertence a um Deus único, suficiente, Senhor e Salvador. A minha vida pertence a Jesus Cristo. É mais do que uma declaração de fé. é mais do que apenas uma declaração labial, mas é a tua convicção da sua alma, é a convicção do teu espírito, é aquilo que mexe dentro de você, dizendo que você pertence a um Deus vivo. Nós temos um dono, nós temos um Pai, nós temos um Senhor. Oh! Ele é a paz quando precisamos, Ele é o Senhor dos exércitos quando nós estamos em guerra, Ele é a estrela da manhã, Ele é o sol da justiça, Ele é a chuva serôdia, é aquele que abre o mar, é aquele que derruba os gigantes, é aquele que para o sol para que Josué vença os seus inimigos. Oh! Ele é um Deus que protege os seus, que cuida, que ampara, que ama, que exorta, que corrige. Porque aqueles que pertencem a Ele não serão afetados, não serão consumidos pelo mundo, mas são separados, guardados pelo nome e pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso, lance as suas ansiedades, os seus medos aos pés de Jesus, sabendo que Ele é o seu Senhor, seu provedor, seu Pai, seu pastor, seu amigo. Espírito Santo é o teu consolador, o teu amigo. Você não está sozinho. Seu casamento não está sozinho, sua casa não está sozinha, os seus filhos não estão sozinhos. Você tem promessas. A Bíblia está recheada de promessas sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida. E os seus olhos verão as promessas se cumprindo. Os seus olhos verão, as suas mãos apalparão as promessas. Ah, Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas. E o Senhor tem nos chamado. Volte, volte, volte ao Senhor. Se renda a Ele. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ver as tuas lágrimas. Ele quer ver o nosso arrependimento. Ele quer ver o nosso clamor, a nossa adoração. Ele quer ver as nossas danças. Ele quer ver a nossa rendição. Jesus, passeia, passeia, passeia sobre esse ambiente. Oh, Espírito Santo, passeia sobre essa casa, passeia sobre essa casa, vai incendiando corações, vai curando, vai curando. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos no momento em que nós precisamos. Fala para Ele o que você precisa. Fala para Ele o que você precisa. Ele